Introdução geral à Bíblia com Luiz da Rosa, do site www.abiblia.org. No encontro de hoje vamos falar sobre as línguas da Bíblia. Tomamos a Bíblia nas mãos e temos tudo em português. Nem sempre nos damos conta que ela não nasceu assim. Tendo nascido em um contexto muito diferente do nosso, não foi escrita em português. Ela fala três línguas: hebraico, aramaico e grego. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Algumas seções do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 7, Daniel capítulo 2. Há também duas palavras em Gênesis 31, 47 e uma frase em Jeremias 10, 11. Em relação ao grego, assumindo a lista mais comprida dos livros bíblicos, em grego foram escritos o livro da Sabedoria e o livro de 2 Macabeus. Outros livros, ou partes deles, embora tenham sido escritos em hebraico, chegaram até nós apenas em grego. É o caso de 1 Macabeus, Judite, Tobias e trechos de Daniel, o capítulo 3 e, sobretudo, os capítulos 13 e 14, além de textos que foram acrescentados no livro de Esther. Outro livro que também chegou até nós em grego é o Eclesiástico, Sirácide, mas ele foi escrito em hebraico, pois assim descobrimos no seu prólogo. E não tínhamos vestígios do texto hebraico até que no século XIX foram descobertas no Egito 2/3 da versão em hebraico. Além desses livros, todo o Novo Testamento também foi escrito em grego. Qual é a importância da língua e, sobretudo, da língua bíblica? A língua é a expressão cultural de um povo. Por isso, línguas diversas significa um modo diverso de ler a realidade. Cada língua interpreta de uma maneira diferente a realidade. E ser um bom tradutor não significa simplesmente entender o significado literal de uma palavra, mas ser capaz de traduzir o modo que a língua lê a realidade. Poderemos fazer alguns exemplos usando nossas línguas modernas. Uma primeira frase que gostaria de citar vem do espanhol e diz: te extraño mucho. Em português poderia soar alguma coisa como acho você muito estranho. Mas, efetivamente, em espanhol significa outra coisa, significa tenho saudades de ti. Te extraño mucho. Outra frase que poderíamos tomar vem do inglês e diz: she is 40. Literalmente, ela é 40. Mas sabemos bem que essa frase em inglês significa ela tem 40 anos. E finalmente tomamos um exemplo do italiano. Há uma frase que diz assim: avere un chiodo fisso in testa. Chiodo em italiano é prego e testa é cabeça. Então a frase poderia significar ter um prego fixo na cabeça. Mas não é esse o significado. Essa frase significa em português ter uma ideia fixa na cabeça. Esses são simples exemplos que mostram como é importante entender a cultura que está por trás de uma língua para entender bem a sua mensagem. Não basta conhecer as palavras singularmente, mas o modo que a cultura entende o que está dizendo. O conhecimento das línguas originais da Bíblia é, portanto, uma condição fundamental para conhecer profundamente a mensagem bíblica. Não quer dizer que todos precisam saber grego, hebraico e aramaico, mas é necessário ter uma consciência, saber dessa dificuldade e confiar em quem tem a capacidade de traduzir. As traduções hoje em dia são bem feitas, mas toda tradução significa uma certa alteração daquilo que o autor escreveu. Com a tradução perde-se alguma coisa do sentido que o escritor original pôs nas suas palavras. Ao mesmo tempo, entra no texto traduzido alguma coisa que é típica do mundo do tradutor. Embora seja uma expressão, um modo de pensar um pouco radical, excessivo, poderíamos afirmar que ninguém conhece perfeitamente uma obra literária se não sabe lê-la na língua original. Passamos agora a analisar um pouquinho cada uma das três línguas bíblicas, começando com o hebraico. Essa é a língua dos livros do Antigo Testamento. No tempo de Cristo, já não era mais falada, mas os judeus a usavam como língua sagrada, a língua da Bíblia. Continuou sem ser falada até o século XIX, quando foi retomada e nasceu o hebraico moderno, a língua oficial hoje do país Israel. Embora existam muitas coisas em comum, o hebraico moderno falado em Israel tem diferenças em relação ao hebraico bíblico. O hebraico é uma língua que originalmente tinha só consoantes. Hoje, se abrimos uma Bíblia hebraica, temos o texto com um sistema de pontos em cima e embaixo das palavras, que indicam as vogais, indicam os sons que devem ser pronunciados. Essas vogais, esses pontos, foram colocados por escribas a partir do século VI até o século X depois de Cristo. Fizeram isso para que não se perdesse a pronúncia. Não sendo mais uma língua viva, era perigoso que, aos poucos, não se soubesse mais como pronunciar, visto que faltavam as vogais. A base do hebraico são palavras compostas por três letras, que forma a raiz das palavras. Dessa raiz derivam outras palavras, compostas por prefixos ou sufixos. O hebraico é uma língua simples, seja em relação ao vocabulário que em relação à sintaxe. Parece inicialmente difícil, sobretudo por causa do tipo de escritura, que é do alfabeto, que é diverso do nosso. E também se escreve da direita para a esquerda. Sendo uma língua simples, muitas vezes o leitor tem que adivinhar o que o autor quer dizer através do contexto. Um exemplo simples tirado de Gênesis 18, 13. Literalmente, em hebraico lemos: possível que eu dê à luz, eu sou velha? O sentido é: será possível que eu possa dar à luz, visto que sou velha? Outra característica do hebraico é que não existe superlativo relativo, e para fazer isso se usam diversos truques. Por exemplo, para dizer santíssimo se diz santo, santo, santo. Ou para dizer o cântico mais bonito se usa cântico dos cânticos. Outro detalhe em hebraico são raras palavras abstratas. Por exemplo, todos lembramos do início do livro do Eclesiastes, ou conhecido como Coelet, vanidade das vanidades, tudo é vanidade. Mas em hebraico, vanidade não existe, é um termo abstrato, e por isso essa língua usa hebel, que significa sopro, uma neblina, algo que se esvanece facilmente. Outro aspecto interessante no hebraico é o verbo. O fato que em hebraico não é nunca muito claro o tempo da ação. E no fim das contas, nem sempre imediatamente se percebe se o autor está falando do passado, do presente ou do futuro. A segunda língua bíblica é o aramaico. É uma língua importante do Antigo Testamento. Embora seja muito parecida com o hebraico, é uma língua diferente. A partir da segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo, se tornou a principal língua do Oriente Próximo. E os judeus a aprenderam na Babilônia durante o tempo do exílio. Quando eles voltaram para Israel, usaram essa língua ao lado da própria, do hebraico. Mas aos poucos, o aramaico superou o hebraico e passou a ser a língua falada pelos judeus. Enquanto que o hebraico ficou como a língua da tradição, da literatura sagrada, da liturgia. O aramaico foi a língua materna de Jesus, e também dos apóstolos e da primeira igreja de Jerusalém. Finalmente chegamos ao grego. O grego, além de alguns livros do Antigo Testamento que citamos antes, foi a língua usada pelos autores dos livros do Novo Testamento. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego. O grego bíblico é dito koiné, porque se distingue do grego clássico, daquele dos filósofos. É um desenvolvimento da língua, que a partir de Alexandre Magno se torna a língua normalmente falada e escrita na parte oriental da região do Mediterrâneo. É por isso que os textos do Novo Testamento foram escritos nessa língua, pois era uma língua muito comum e a mensagem precisava chegar ao máximo de pessoas possível. Mesmo assim, é importante notar que, mesmo escrevendo em grego, os autores do Novo Testamento tinham uma origem semítica, tinham na cabeça o aramaico e o grego, e tinham, portanto, escrevendo em grego, conceitos e formas semíticas de dizer certos conceitos. No Novo Testamento, podemos encontrar, mesmo sendo escrito em grego, expressões ou palavras que vêm do hebraico ou do aramaico, como, por exemplo, Abá, Amém, Geena, Satanás, Sábado, Getsemane, Gólgota, Rabuni, Talita Kum. Em relação às línguas da Bíblia, uma curiosidade é tentar descobrir que língua Jesus falava. No tempo de Jesus, naquela região, eram usadas quatro línguas: o latim, que era a língua oficial do Império Romano, cuja capital era Roma, onde se falava o latim; a segunda língua era o grego koiné, que era como o inglês de hoje, falado normalmente em contextos internacionais; havia o aramaico, falado normalmente por todos os judeus na região. Havia igualmente o hebraico, que era uma língua, digamos assim, não mais falada, uma língua litúrgica, usada na sinagoga e em outras celebrações religiosas. Era uma língua que poderíamos comparar com o latim. Alguns dizem que se usava ainda o hebraico em discussões teológicas, embora essa teoria seja discutível e não é muito certo. A pergunta que vem é: Jesus falava todas essas línguas? Por exemplo, em que língua, no momento do julgamento, teria Jesus falado com Pilatos? Em que língua ele falou com os doutores da lei no templo quando tinha 12 anos? Provavelmente a língua mais comum no ambiente de Pilatos era o grego. É pouco provável que ele soubesse o aramaico. E também parece que não usara o latim. Pode ser que usaram um intérprete e assim Jesus teria falado em aramaico e Pilatos em grego. Não sabemos se Jesus entendia o grego. Na verdade, ele vem de uma cidadezinha pequena da Galileia. Mas também é verdade que a poucos quilômetros existiam cidades grandes como Cesareia de Filipo e Tiberíades, onde o grego era a língua comum. Acredito que a língua de Jesus era o aramaico, e pode ser que conhecesse passivamente o grego, embora não o falasse. Depois, na segunda fase do cristianismo, a partir de Paulo, adotou-se o grego, o inglês da época. Assim, a língua original falada por Jesus se torna secundária. Lemos em Atos dos Apóstolos 2, no dia de Pentecostes: entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Isso mostra como a voz de Cristo chega a cada um na sua própria língua. Por isso, não é um caso que a Bíblia seja hoje o livro traduzido no maior número de línguas do mundo. Muito obrigado por nos ter acompanhado nesse encontro. Promova o nosso site biblia.org e contamos com a presença sua no nosso próximo encontro. Muito obrigado.